Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Hoje domingo, dia 3 de março de 2019. Mais um programa do Sinfem para Todos, o primeiro exclusivamente na 97.9, a FM mais potente do Nordeste, é a Espinharas de Patos. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras dos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas, São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó, Tenório. Nosso bom dia a todos os servidores e servidoras dos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho, Assunção. A todos os servidores e servidoras, o nosso bom dia nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia todo especial a todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas do município de Patos. Inicialmente, nós vamos falar aqui sobre os repasses recebidos pelas prefeituras referente ao mês de fevereiro. Veja que todas as prefeituras receberam dinheiro suficiente para honrar todos os compromissos com os servidores e servidoras e, além disso, investir na saúde, na educação, no saneamento, né? Na iluminação, na zona urbana e rural desses municípios. Iniciando aqui pelo município de Areia de Baraúnas, esses repasses se referem ao mês de fevereiro e correspondem aos valores do Fundeb e também ao Fundo de Participação do município. Areia de Baraúnas recebeu R$1.314.000. Assunção recebeu R$1.387.000. Cacimba de Areia recebeu R$1.426.000. Catingueira recebeu R$1.522.000. Condado recebeu R$1.574.000. Emas recebeu R$1.413.000. Junco do Seridó recebeu R$1.614.000. Malta recebeu R$1.566.000. Mãe d'Água recebeu R$1.431.000. Olho d'Água recebeu R$1.622.000. Passagem recebeu R$1.390.000. Patos recebeu R$11.534.000. Quixaba recebeu R$1.341.000. Salgadinho recebeu R$1.447.000. São José do Bonfim recebeu R$1.281.000. São José de Espinharas recebeu R$1.414.000. São José do Sabugi recebeu R$1.543.000. São Mamede recebeu R$1.555.000. Santa Luzia recebeu R$2.612.000. Santa Terezinha recebeu R$1.464.000. Tenório recebeu R$1.467.000. Vista Serrana recebeu R$1.473.000. E Várzea recebeu R$1.383.000. Veja os recursos recebidos pelas prefeituras apenas do repasse do Fundeb e do FPM no mês de fevereiro. Como sempre eu repito, isso é papel de cada vereador e vereadora em cada um desses municípios, repassar essas informações para a população e, ao mesmo tempo, fiscalizar onde estão sendo aplicados esses recursos. Porque o que a gente verifica nesses municípios, com raríssimas exceções, é o matagal tomando de conta da cidade, é esgoto a céu aberto, galeria estourada, é falta de organização de limpeza nas escolas e creches, é uma merenda escolar de péssima qualidade, é a saúde que não funciona, que não tem um medicamento, não tem um médico, não tem profissionais, as estradas da zona rural, um Deus dará, certo? Os carros sucateados, servidores desrespeitados dos seus direitos, que a gente vai falar daqui a pouco. Então é importante, né, que a população também veja o papel desses vereadores e vereadoras, que trabalham pouco, ganham muito, e infelizmente a maioria não fiscaliza o executivo, não fiscaliza os prefeitos nem prefeitas, até porque a maioria tem cargos comissionados no município, porque esses apoios, eles não são gratuitos, não são de graça. Eles apoiam o prefeito sempre tem maioria na Câmara, justamente para que esses vereadores e vereadoras façam vista grossa nos recursos que estão vindo para os municípios. E aí, tem município que é uma calamidade pública, uma calamidade, mas a calamidade não é para a elite, não é para o rico, é justamente para os trabalhadores e trabalhadoras, para os pobres, para os que moram em bairros, para os que moram em zona rural e assim por diante. Então é importante que os vereadores e vereadoras façam pelo menos esse esforço de dizer à população: bota um carro de som lá na cidade, faça a divulgação, denuncie na Câmara Municipal como está o seu município, mas infelizmente a maioria não tem compromisso com o povo, e sim com os que estão no poder. Companheiros, nós tivemos mais uma surpresa em relação aqui em Patos, onde os servidores receberam os seus salários do mês de fevereiro, muitos sem a revisão da insalubridade, sem a revisão do quinquênio, sem a revisão das gratificações, que deve ser em cima do salário base, como também não foi garantido, né, o retroativo para quem recebeu esses valores corretamente esse mês. Então, uns não foram corrigidos os contra-cheques. Os que foram corrigidos também não colocaram o retroativo, que é referente ao mês de janeiro. E também a prefeitura não mandou, não implantou os 4,17% de aumento salarial do piso nacional dos professores, que é justamente para implantar para os professores ativos, aposentados e pensionistas, como também não implantou, isso já através do Patos Prev, que se preocupa tanto com censo, com cadastro, com recenseamento, o que tiver por aí eles estão fazendo, mas devia se preocupar com essa folha de pagamento e com essas leis, que o Patos Prev é uma autarquia. Então tem uma responsabilidade direta pelo servidor aposentado e pensionista, inclusive esses que passaram a receber pelo Tesouro, mas todos estavam no Patos Prev. Então tem os 3,43%, que é o aumento salarial para esses servidores, com exceção dos professores e pensionistas que são aposentados, que têm direito a 3,43% sobre o seu salário, todos aqueles que ganham acima do salário mínimo. E mais uma vez, nós já estamos agora no meio de março, janeiro e fevereiro, são os 4,17% para os professores ativos, aposentados e pensionistas, e também essa ausência dos 3,43% para os servidores do Patos Prev, aposentados e pensionistas, com exceção dos professores, que ganham acima do salário mínimo. Então, vamos verificar essa questão aí. Vocês estão fazendo o que nesse Patos Prev, que realmente não cuida dessa folha de pagamento? Todos os meses temos problemas nessa folha de pagamento, né? Todo mês aí atrasa. Esse mês a vítima foi Socorro Arruda e outras companheiras aí que não receberam até a última sexta-feira. Então organize isso aí, checa essa folha direitinho, porque essa desculpa de dizer que não tem pessoal para isso não cola mais, porque a prefeitura tem mais de 600 comissionados, né? Já está beirando aí, contratado, terceirizado, mais de 1.000. Então tem funcionário sobrando. Eu acho que está sobrando, que está até atrapalhando, porque não, realmente não justifica esses erros todos os meses na folha de pagamento dos servidores de Patos. Isso foi do dia 1º de janeiro de 2017 até agora, o dia 28 de fevereiro, não teve um mês, um único mês dessa gestão que não tivesse uns problemas nessa folha de pagamento. Então, realmente é ver alguém que se responsabilize por isso, né? Que o núcleo de governo que se responsabilize por isso, que fique responsável só por essa folha. Né? Porque aí fica com essa tese, não? A folha fecha dia 15, aí tem 30 dias para verificar o que é que está faltando e não verifica ainda. Eu sei que não há essas alterações na folha de pagamento dos servidores do quadro efetivo, porque se são efetivos, né, é normal, praticamente é a mesma folha todos os meses. Agora, interessante, eu agora que matutei aqui, nós não tivemos problemas até agora com folha de comissionado, nem com folha de contratado, nem com folha de terceirizado, porque não tem uma reclamação, nem com folha de pagamento de secretário, né? Não vem salário errado, vem tudo correto. Esses erros, historicamente, só vêm no contra-cheque dos servidores do quadro efetivo do município, os aposentados e pensionistas do Patos Prévio. Então, se orientem, formem esse núcleo, mantém essa responsabilidade com essa folha de pagamento. Não tem lógica, todos os meses esses erros grosseiros. E é porque em cada secretaria dessa, gente, tem advogado lá dentro, tem advogado no escritório, certo? Tem a Procuradoria Jurídica do município, tem chefe por cima do chefe, pode ir lá na Secretaria de Saúde, pode ir lá na Secretaria de Educação, são as que erram mais aqui no município, pode ir lá na Secretaria de Administração, né? Então, realmente, todas essas secretarias têm uma boa assessoria jurídica, um corpo de funcionários suficientes para dar conta disso, mas, afinal, o que estão fazendo? Né? Porque estão mais enrolados do que cordão no bolso. Então, é preciso que acabe realmente com esses erros. Né? Nada justifica mais. Nós já estamos aí passando dos 6 meses do governo Bonifácio, e esses erros vêm se repetindo, os erros do governo afastado. Não justifica esse tipo de coisa. Então, nós queremos aqui, mais uma vez, enfatizar que nesse mês de março, resolvam essas questões, corrija direitinho esses salários, certo? Se tiver alguma dúvida, procure o Sinfem, porque a gente vai lá dizer o correto. Até porque a gente está mandando os ofícios, pedindo essas correções, eu acho que não estão nem lendo. Porque se tivesse lendo, na verdade, não estaria acontecendo todos esses erros que estão acontecendo aqui no município, né? Erros em folha de pagamento, né? Em salário, né? Dos servidores municipais. Então, nada realmente justifica essa situação, especialmente aí por parte, né, do Patos Prévio, né? E da própria gestão. Como se não bastasse, ainda tivemos aí mais um problema no tocante ao texto de férias dos servidores de Patos. Eu, sinceramente, eu fico assim me perguntando, o que está fazendo essas secretarias? Porque não tem planejamento. Eu acho que não tem planejamento nenhum. Porque o pagamento de um texto de férias, por incrível que pareça, vem dando esses problemas agora. Em dezembro, novembro de 2017, o prefeito afastado colocou um decreto suspendendo licença-prêmio, férias, uma série de coisas. Quando Bonifácio entra, repete a dose, inclusive no mesmo período. E aí complicou tudo. Aí disse, não, porque até dezembro tinha um decreto proibindo isso. Sim, mas não tem os processos dos servidores? Aí eles ficam lá abusando do servidor público. É abusando. Deu entrada novamente, tem companheiro que já deu entrada 6, 7, 8 vezes e não veio realmente um texto de férias. Aí eu pergunto, vocês não organizam, não tem um núcleo, não tem uma comissão, uma equipe responsável só pela concessão de férias aqui no município, não? Porque enquanto vocês não tiverem realmente essa comissão, responsável por férias em cada secretaria, responsável por licença-prêmio, responsável por licença-maternidade, responsável para outras licenças, para tratamento de saúde, certo? Licença sem vencimento, licença para fazer mestrado, doutorado e por aí vai. Então tem que ter alguém responsável em cada secretaria dessa, certo? Para chegar junto à Secretaria de Administração, que eu entendo que é a secretaria mãe, ela que tem uma visão sobre todas, que organiza todas, né? Que tem esse acompanhamento, para chegar e dizer, olha, na Secretaria de Educação é isso aqui, na Secretaria de Saúde é isso aqui, Serviços Públicos é isso aqui, Meio Ambiente é isso aqui, Infraestrutura é isso aqui, Agricultura é isso aqui. Mas parece que está tudo descontrolado, né? Não há essa união, né? Esse trabalho uniforme, né, na gestão municipal, porque aí demonstra realmente a incompetência, né? O que é que estão fazendo com esses processos que nós estamos dando entrada para gozar férias? E vocês têm que levar em consideração, senhores secretários, senhor prefeito, que tem servidores que moram na zona rural, que moram em bairros, que moram em outros estados, que têm outros vínculos. Tem servidor que está até enfrentando dificuldade para vir fazer o cadastramento, né? Mais um censo, né? O terceiro censo, que cada ano é um censo aqui em Patos. Né? Imagina ter que estar tirando cópia de todos os documentos e lá no centro administrativo, nem transporte coletivo tem aqui em Patos e também ninguém se preocupa com isso. Parece que a cidade tem 5 mil habitantes, né? Não é acima de 100 mil. Transporte coletivo desapareceu, ninguém fala, aí faz audiência pública na Câmara, mobilidade urbana, se não tem nenhum transporte coletivo aqui em Patos. Então tem que levar também em consideração isso. Não tem nenhum ônibus para o pessoal se deslocar. E quando às vezes tem, também não tem o dinheiro, então tem essas despesas. Então, realmente, cria-se toda essa dificuldade e seria mais fácil, na verdade, a Secretaria de Administração fazer um levantamento de todos os processos que se encontram lá, certo? Quem está faltando realmente conceder as férias, porque esse problema das férias está acontecendo nessa gestão, de 2017, 2018 e agora 2019. É o maior problema dessas férias. Quando gozam as férias, não implantam um terço. Quando pagam um terço, não tem como o companheiro gozar férias, porque também tem alguns acordos aí que eu até discordo. O servidor tem que gozar as férias. Se for de 30 dias, ele tem que estar de férias de fato e de direito. E tem que receber um terço de preferência no mês anterior. Então, se eu vou tirar férias no mês de abril, eu devo receber o meu terço agora no mês de março. No máximo que eles poderiam fazer o pagamento no dia 30 de março, né? Mas não faz isso. Realmente é um descontrole geral nessa concessão de férias e especialmente essa dificuldade para se pagar um terço, né, aqui no município de Paz. Nós esperamos que a prefeitura realmente resolva, né, essa situação imediatamente, porque os servidores não suportam mais. Nós vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa Sinfem para Todos, aqui na apresentação de Zé Gonçalves.
Thank you. sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Sob a luz do teu cigarro na cama, teu rosto ruge, teu batom me diz: João, o tempo andou mexendo com a gente, sim. João, eu não esqueço. A felicidade é uma arma quente, quente, quente.
Está ouvindo o programa Se Enfeite para Todos.
Aí o grande Belchior com a música aí, Sai do Meu Caminho, né? Lembrando aqui do nosso ouvinte assíduo, né? O Antônio Raposo. Antônio Raposo é realmente um admirador, né? Como eu, do Belchior. Mas, companheiros, o Sinfemp fez reunião na última segunda-feira, às 10 horas da manhã, na sede do Sinfemp, com os condutores socorristas de Patos. A categoria quer salário de R$ 2.000 na cabeça do contra-cheque, até porque só recebem R$ 998. Além disso, as condições de trabalho, especialmente para os companheiros que trabalham no distrito de Santa Gertrudes, que não tem ponto de apoio, não tem sequer alimentação adequada. Então, essa luta pela regularização aí do salário, né, dos condutores socorristas, são 45 condutores aqui em Patos. O Sinfemp já encaminhou o ofício essa semana ao gestor municipal para discutir também essa pauta dos condutores socorristas. Um outro ponto também, né, que nós encaminhamos, outra demanda, foi justamente em relação aos músicos de Patos. Aos músicos da banda 26 de julho, foi feito o laudo da insalubridade de todos esses companheiros e companheiras. Já encaminhamos, inclusive, os que compareceram, né, até a última sexta-feira, os que compareceram para assinar o requerimento lá no Sinfemp. Nós já encaminhamos na última sexta-feira, protocolamos o pedido juntamente com o laudo que foi feito pelo engenheiro do trabalho, né, Dr. Cabral, que é de Campina Grande, para que seja implantado a insalubridade dos músicos de Patos. Os companheiros que ainda não foram entregados a documentação e também assinar o requerimento poderá fazer na próxima quinta-feira, porque segunda, né, amanhã é fechado, terça-feira também, quarta-feira depois de meio-dia, mas o Sinfemp só vai abrir na quinta-feira pela manhã. Então os companheiros podem comparecer lá na quinta-feira pela manhã, quem ainda não foi assinar o requerimento. Além dessa insalubridade, nós solicitamos uma audiência também ao prefeito Bonifácio Rocha, porque a gente quer tratar a questão da equiparação salarial, que hoje os músicos só recebem R$ 998, certo? Nós queremos, inclusive, que seja acrescentado os R$ 512 para equiparação salarial com demais categorias do nível médio. O pagamento dessa insalubridade, que o laudo já foi feito pelo Sinfemp, encaminhado. O pagamento de tocatas não oficiais, no valor de R$ 100 por músico dentro do município. E R$ 200 por tocata fora do município, né? Porque todo mundo quer que os músicos toquem. Agora, pagar é diferente, né? Aí dá um lanche que parece que está fazendo a maior coisa do mundo. Mas tem que pagar. Inclusive, nesse carnaval aí, a gente observou né? Muitos companheiros e companheiras, a banda tocando, né? Onde não deve tocar, e sem receber nada, só com esse mísero salário. Né? Garantia de um ônibus para o transporte adequado e confortável para o deslocamento dos mesmos, né? Apresentações, que veste aquele fardamento, né? Todo organizado, vai levando o equipamento e não tem um transporte adequado. Então é lamentável. Então tem um ônibus climatizado, né? Confortável para o deslocamento dos músicos. Mudança da sede da banda de música de 26 de julho para o prédio localizado no Belo Horizonte. Confecção e entrega de 2 fardamentos por ano, que só entrega um, né, e de péssima qualidade. E o funcionamento da escola para crianças conforme a lei já existente, sendo necessário um espaço adequado igual ao existente lá no bairro Belo Horizonte. E o envio de um projeto de lei para a Câmara, assegurando todos esses direitos aos músicos que trabalham na banda 26 de julho. Então, nós estamos realmente empenhados nessa luta dos músicos, porque é importante. Eu acho, inclusive, que a menina dos olhos da cultura de Patos é a banda 26 de julho. E, por incrível que pareça, é a mais desprezada, porque nenhum local adequado tem realmente para esse pessoal. São jogados no Centro de Cultura Amauri de Carvalho sem a mínima estrutura. É como eu já repeti diversas vezes aqui, certo? Não tem como fazer velório, não tem como fazer exposição cultural e ter músico lá dentro. Não tem nem como realmente eles treinarem ali, porque chega a pessoa, já tira atenção, não tem espaço. O lógico é voltar, como eles querem voltar, para a sede lá no Belo Horizonte, que praticamente tem um número reduzido de pessoas, certo? Que fica num espaço maior, onde deveria esse pessoal ficar no local do Centro de Cultura Amauri de Carvalho, já que é a Fundação de Cultura, certo? Mas inverteram a ordem e, infelizmente, o prefeito não se pronuncia sobre isso, né? Eu nunca vi um tanto de insensibilidade. Então vamos colocar no dia da audiência que nós solicitamos aqui, que é que o prefeito realmente vai falar sobre essa questão da banda 26 de julho, né? Que para falar é uma beleza, né? A banda, todo mundo acha muito bonita, tudo, mas aí para garantir os direitos desses companheiros, infelizmente, não aparece, né, esse pessoal. Então, é importante, né, verificar essas condições de trabalho e de salário desses companheiros e companheiras. Nós também estamos aguardando, né, audiência com o prefeito, né, porque no dia 20 de fevereiro ele não se encontrava em Patos. E foi entregue a nossa pauta de reivindicações, que passa, no primeiro ponto, pela retirada do asfalto das fichas funcionais de todos os servidores que participaram da greve dos 50 dias, a isonomia ou equiparação salarial entre as mesmas categorias, a implantação das progressões horizontais e verticais, inclusive, já foi nomeada a comissão, já foi divulgada, inclusive, publicado no Diário Oficial do município, e tem já uma reunião prevista aí, né, para o dia 11, né, numa quarta-feira, de quarta agora, 8 dias, para realmente eleger presidente, né, e desencalhar os mais de 500 processos das progressões horizontais e verticais aqui no município. São exclusivos da Secretaria de Saúde, dos servidores da Secretaria de Saúde. Então, comissão formada, esperamos que na próxima quarta-feira, de quarta a 8 dias, todos possam reunir e dar um resultado, né, a esses processos das progressões horizontais e verticais imediatamente, né, a essa categoria tão importante como é a saúde. O equipamento de proteção individual, né, o EPI, nós reunimos dia 20 de fevereiro. E o prazo aí é de 30 dias, né, para realmente começar a entregar esse equipamento de proteção individual aos servidores municipais. Até porque a empresa que ganhou a licitação é aqui de Patos. Então nós queremos realmente garantir esse EPI imediatamente. A revisão salarial, o aumento de 30% para todos os servidores. O pagamento de periculosidade ou a gratificação de risco para os vigias, vigilantes e guarda municipal, a lei das 30 horas para todos os servidores públicos, a revisão do atual estatuto do servidor, o pagamento de insalubridade às auxiliares de serviço readaptadas, eleição direta para diretores de escolas e creches e concurso público para supervisor, convocação de todos os aprovados e classificados do último concurso público e contra a terceirização, né, e realização de outro concurso se necessitar. Doação de um terreno para a construção da sede social do Sinfemp, a pauta dos músicos eu já acabei de ler aqui, os agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde também é a implantação do piso de 1.250, né, e as gratificações todas em cima do piso, e condições de digno de trabalho para todos os servidores, especialmente o cumprimento do TAC, o termo, né, de ajustamento de conduta, que foi firmado com a Prefeitura e o Ministério Público Federal do Trabalho em relação aos servidores e trabalhadores de cemitérios. E aí tem uma questão, companheiros, fundamental, que é a isonomia salarial. A isonomia salarial, que é o impacto na folha de pagamento de 115 mil. Nós já fizemos todos esses cálculos, já tem a comissão de isonomia. Temos aqui engenheiro civil, engenheiro cartográfico, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro químico, técnico administrativo da saúde, né? Porque, inclusive, queremos a equiparação com ele. Aí vem um técnico administrativo, técnico do SUS, telefonista, agente de trânsito, guarda municipal. Aí vem o assistente social da educação, os outros assistentes sociais. Para você ter uma ideia, o engenheiro civil aqui, ele ganha R$ 4.015,00, o outro ganha R$ 2.165,00, o agrônomo florestal e o químico. O técnico administrativo da saúde, ele ganha uma gratificação de R$ 512,00, os demais técnicos administrativos, inclusive técnico do SUS e telefonista, a gratificação nossa, que eu me incluí, é de R$ 250,00, né? R$ 250,00. A Guarda Municipal e a Agência de Trânsito também, que tem filiados, inclusive, da Agência de Trânsito, a nosso sindicato. O assistente social da educação, ele ganha R$ 2.033,00. O assistente social da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Saúde, tanto o T30 como o T20, ganha R$ 1.200,00. Né? O Desenvolvimento Social ganha R$ 2.200,00. O outro ganha, da Saúde, T30, 1.277, e o da saúde que tem T20 ganha 1.042. Então nós queremos a equiparação aqui com 2.033,20. R$ 2.033,20. Passado de 1.200 preço valor, passado de 1.277 preço valor e passado de 1.042 preço valor. Aí vem os vigia e auxiliar de serviço da saúde. Tem uma gratificação de R$ 200. Os vigias das demais secretarias, auxiliar de serviço, vigilantes, os garis, jardineiros e rodeiro ganham apenas R$ 100, então nós queremos realmente garantir essa equiparação salarial e no final a gente conseguir uma revisão salarial para todos os servidores aqui de Patos, porque não tem sentido um auxiliar de serviço ganhar R$ 100 a menos do que outra. Todos são auxiliares, independente da secretaria que estiver lotada, até porque todos são funcionários da Prefeitura Municipal de Patos. Então é importante essa questão da isonomia salarial, já foi feito aqui o impacto que chega a R$ 114.831,54. Como agora aumentou o salário mínimo, até reduz mais isso aí. Na audiência do dia 20 de fevereiro, o procurador jurídico do município, doutor Jonas Guedes, disse que já tinha passado a demanda para Rogério, o contador, fazer esse impacto, e nós esperamos que nessa audiência, agora depois do carnaval, o prefeito Bonifácio sente com a gente, né, para discutir imediatamente essa pauta, porque é uma pauta que vai beneficiar aqui, em média, aqui em torno de 700 servidores que estão com seus salários, inclusive, congelados há 5 anos. Então é importante, né, que essa demanda seja atendida no sentido de garantir, né, essa equiparação salarial, de garantir essa revisão para todos os companheiros e companheiras. Então é fundamental que todos, na verdade, também fiquem atentos, né, para essa nossa luta, porque é uma luta que não deve ser apenas exclusiva do SINFEMP, mas também de todos os servidores e servidoras aqui do município. Né? Nós vamos agora para mais um intervalo musical. Daqui a pouco a gente volta com o programa SINFEMP para Todos, na apresentação aqui do vice-presidente Zé Gonçalves.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar.
Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Canta de a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o samba é lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar. Mas será que vai melhorar?
Que a vida vai melhorar.
Eu já vou é me mandar.
Que a vida vai melhorar.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, para a vida melhorar a gente tem que lutar, especialmente com esses prefeitos que a maioria não defende o servidor público, né? E agora com o presidente da República também contra os interesses da classe trabalhadora. Tem que lutar para a vida melhorar, diz aí o Martinho da Vila. Mas essa semana nós reunimos com os servidores do município de São José do Bonfim, uma reunião importante onde falamos sobre a reforma da Previdência, a implantação da insalubridade, né, para os auxiliares de serviço. Inclusive o laudo está pronto, né? Estou nesse momento com ele aqui. Nós vamos, logo após o carnaval, reunir no município para os auxiliares de serviço, né, fazer realmente o requerimento, né, entregar a documentação para a gente encaminhar para a prefeitura para implantar essa insalubridade. Discutimos também sobre o processo que tramita na justiça, quando não se pagava o salário mínimo em São José do Bonfim aos servidores municipais. E lá também tem rateio do Fundef, né, mas nossa assessoria jurídica está acompanhando. A reunião foi realizada na escola Humberto Lucena, né? Queremos agradecer aqui a direção da escola e a companheira Boneide, né, que mobilizou lá todos os servidores. Teve um contratempozinho porque essa reunião estava marcada para 15 de fevereiro, foi adiada e nós esquecemos de avisar lá as companheiras, né, mas deu tudo certo. Reunimos também em São José de Espinharas, né, na sede do Sinfemp. A reunião aconteceu lá com a presença dos servidores e servidoras. Inclusive os processos, né, as informações sobre os precatórios lá de São José de Espinharas, né, muitos servidores já estão aí prestes a receber, os valores já foram feitos os cálculos, né, então brevemente, né, os companheiros estarão recebendo, mas tem a insalubridade das auxiliares de serviço que ainda não foi implantado pela gestão municipal. Certo? Daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão da insalubridade. Então, também discutimos sobre a reforma da Previdência, a campanha salarial 2019 do Sinfemp, que tem como tema Coragem de Lutar, União para Vencer, e dos problemas salariais e das condições de trabalho dos servidores. Agradecer lá a todos os companheiros que participaram. Fizemos também uma assembleia grande, né, no município de Santa Luzia, Santa Luzia, na sede do Sinfemp, que fica lá vizinho do SAMU, no centro. Contou inclusive com a presença de mais de 100 servidores, né? Uma assembleia vitoriosa em Santa Luzia. E também lá nós temos ações agora para 240, né, servidores que estão prestes também a receber os seus valores, certo? Aquelas ações que não se pagava o salário mínimo, 13º, terço de férias. Então agora realmente está chegando o momento dessa turma receber. Uma reunião importante. Nós inclusive definimos uma reunião no dias 12 e 13 de março. Os servidores irão levar a cópia do último contra-cheque do mês de fevereiro e também da carteirinha do Sinfem. Todos esses servidores e servidoras, os que estão nessa ação, os 240, como também os demais filiados ao sindicato, até porque lá em Santa Luzia o prefeito simplesmente pagou o 13º em cima do salário base. Ou seja, o servidor ganha 2 mil da saúde, ele pagou em cima de R$ 1.000. É para ter pago em cima de tudo. Então o sindicato já entrou com as ações, né, estamos realmente obtendo êxito na justiça. Isso aconteceu, inclusive, em São José de Sabugi, já tem decisões favoráveis, e São Mamed, né? Parece que os três prefeitos combinaram a ruindade para com os servidores do município. Pagar o 13º em cima do salário base, quando ele sabe que não pode fazer isso. Além disso, quando pagam as férias, pagam um terço de férias, está descontando previdência que não pode fazer isso. Então, essa reunião de Santa Luzia foi importante. Dias 12 e 13, os servidores deverão levar essa documentação, o último contra-cheque do mês de fevereiro e também a carteirinha do SINFEMP. A cópia poderá ser feita mesmo lá na sede do SINFEMP. Além disso, nós marcamos no dia 14, de 11h30 da manhã, uma reunião na sede do SINFEMP em Santa Luzia com todos os servidores da saúde e demais secretarias que realmente tiveram esse prejuízo aí de no 13º salário e também no terço de férias, né? E lá o prefeito, na verdade, concede reajuste por cara, né? 500 para um, 300 para outro, dizem que é 700 para outro, e nós queremos, na verdade, que isso vá lei para a Câmara, para que garanta, inclusive, esses valores para a aposentadoria e que prefeito não tire. Né? Porque ele coloca 1.000, aí depois reduz para 500, depois reduz para 300, depois volta para 1.000, né? Mas não tem uma lei específica, aí entra outro gestor, já tira essa gratificação. Então nós queremos uma lei, que ele manda um projeto de lei para a Câmara, assegurando realmente todos esses direitos, todas essas gratificações, como Patos faz, que aqui prefeito não mexe, porque tem uma lei para cada gratificação nossa. Então a situação de Santa Luzia também, vou falar daqui a pouco sobre a questão da insalubridade. Fizemos a reunião em Olho d'Água. Também é uma reunião muito importante, né? Uma participação efetiva dos servidores. Lá tem muita gente já recebendo, tem um dinheiro, né? Tem uma ação lá que de 111, 68 já receberam os seus valores. É porque tem alguns que quando recebem não aparecem mais na reunião do sindicato. Mas lá nós temos 4 ações coletivas em Olho d'Água, certo? A turma está recebendo dinheiro, é porque tem uns que recebem realmente, tem medo que alguém tome emprestado, não diz nem que recebeu, certo? Mas é essa situação que nós estamos presenciando nos municípios. Então, reuniões importantes, dizer que vamos continuar, inclusive, a próxima sexta-feira, né, a próxima quinta-feira, já temos reunião em Vista Serrana, viu? Vista Serrana, às 16h. Então, quinta-feira, não tem, passou o carnaval, a gente já começa, já retoma o trabalho. O dia 8, o Dia Internacional da Mulher, nós vamos participar da atividade a partir das 7h da manhã, aqui em frente à sede do SINFEMP em Patos. No dia 11, na segunda-feira, reunião em Mãe d'Água, às 11h. No dia 12, tem 2 reuniões, Condado às 16h e Malta às 19h. No dia 13, na quarta-feira, tem reunião em Areia de Baraúnas, às 16h, na sede do sindicato. Na quinta, dia 14, tem reunião em São José de Sabugi, às 16h. Na sexta-feira, dia 15, vai ser a reunião de Cacimba de Areia, às 16h. Na segunda-feira, dia 18, né, do mês de março, aí, Várzea, às 16h. Na terça-feira, dia 19, a reunião será às 15h em Salgadinho e às 18h em Assunção. No dia 20, na quarta-feira, será a vez de Emas, às 16h. No dia 21, também teremos 2 reuniões, Tenora, às 16h, junto do Seridó, às 19h. Na sexta-feira, dia 22, passagem às 16h, na sede do SINFEMP. No dia 25, na segunda-feira, em Santa Terezinha, às 16h, na sede do sindicato. E nós marcamos no dia 26, de março, uma outra reunião em Olho d'Água, porque lá tem os professores que o prefeito nem pagou o reajuste de 2018 de 6,81%. E nem quer pagar agora os 4,17% do ano de 2019. Veja bem a cara de pau desses gestores. Vem o piso nacional dos professores, uma categoria que tem piso, e o prefeito não quer implantar 6,81% do ano passado e 4,17% desse ano. E olha, porque tem uma lei que determina, que obriga, e o SINFEMP tem que entrar com ação na justiça, para que o prefeito de Olho d'Água cumpra a lei. Se ele está fazendo isso, inclusive com um professor que tem lei, né, assegurando o piso nacional, imagina com quem não tem. Né? Só está pagando o salário mínimo porque é obrigado, senão fazia o seguinte, pegava o salário mínimo e dividia por 4, como acontecia em gestões anteriores. Então essa situação de Olho d'Água é lamentável, né? Sai prefeito, entra prefeito, um pior do que o outro, certo? E também, companheiros, no dia 22, vai ser uma paralisação nacional contra a reforma da Previdência. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, essa programação de reuniões do Sinfep, né, continua aqui nas atividades, né, da campanha salarial 2019, Coragem de Lutar, União para Vencer. Mas o que tem de novidade é que o Sinfep concluiu o laudo de insalubridade das auxiliares de serviços e também servidores da saúde em diversos municípios. No caso aqui de Malta, o laudo das auxiliares de serviços e merendeiras está pronto, né? Agora já foi encaminhado antes o laudo que dos garis e até o momento o município não implantou a insalubridade em Malta, certo? Dos garis. Vou falar daqui a pouco sobre essa questão da insalubridade. Junto do Seridó também está pronto o laudo das auxiliares de serviços e merendeiras. São José do Bonfim, auxiliar de serviço e merendeiras, também o laudo está pronto. Em Várzea foi feito o laudo de coveiro, eletricista, que no caso do eletricista é periculosidade, né, 30%. Auxiliar de serviço, merendeiras e tratoristas. Mãe d'água foi feito também o laudo de auxiliar de serviço, merendeiras e coveiro. São Mamede foi feito o laudo das auxiliares de serviço, de merendeiras, auxiliar de saúde bucal, enfermagem, médico, dentista, técnico administrativo, garis. Batos também já fizemos o laudo aí dos servidores que trabalham no centro POP, né? O que realmente está nos preocupando é que as prefeituras não estão querendo implantar insalubridade. E aí o Sinfep já entrou com ações na justiça para garantir, determinar que os prefeitos mandem imediatamente projeto de lei para a Câmara garantindo a implantação de insalubridade desses servidores e servidoras. Em Olho d'Água, o prefeito mandou, depois da nossa ação, um projeto de lei para a Câmara exclusivo para os garis, mas esqueceu dos demais servidores e, além disso, deu um golpe. Os garis têm direito à insalubridade de 40%, ele mandou o projeto com 20%, ou seja, tirando da boca de cada um R$200 praticamente, porque dá R$199,60, 20% da insalubridade em cima do salário mínimo. Veja o que é que esses prefeitos estão fazendo, mas nós vamos lutar para que seja realmente os 40% e que ele mande o projeto de lei para a Câmara para garantir as outras categorias. E essa situação, companheiros, aqui na região, só uma médica não quer implantar insalubridade. E olha que o prefeito é médico, é doutor. E por que não implanta a insalubridade? Tem dinheiro para tudo em São Mamed, mas não tem dinheiro para pagar a insalubridade dos garis, dos servidores da saúde, dos servidores da educação, das auxiliares de serviço, que têm contato direto com fezes, com urina, os companheiros que têm contato com sangue, que trabalham nas unidades básicas de saúde, na maternidade, hospital, os garis que têm contato com lixo urbano. Eu me envergonharia, prefeito de São Mamede, em ser médico e não garantir a implantação da insalubridade para os servidores municipais. Dê exemplo na sua casa, prefeito, no seu município. Implanta a insalubridade, isso é uma vergonha para um médico que conhece da lei, que conhece da saúde. O laudo está pronto, é o senhor mandar o projeto de lei para a Câmara garantindo isso. Aí parece que está tudo resolvido em São Mamede. É uma maravilha. Mudou do inferno para o céu. Na verdade, nunca foi céu ali, certo? Mas agora tem muita situação realmente complicada no município. Você vai para a Várzea, os servidores recebiam insalubridade, o prefeito foi e retirou. E o prefeito é advogado. Conhece também da lei. Vai para Santa Luzia, o outro que falava tanto no gestor anterior, é eleito e não quer implantar insalubridade em Santa Luzia. Além disso, São Mamede, Santa Luzia e São José de Sabugi dão um golpe também nos servidores, pagando o 13º em cima apenas do salário base. Em São José de Sabugi, o outro prefeito também, que foi vereador não sei quantas vezes, certo? Não quer implantar insalubridade. Em Junco, a gente fez o laudo, né? O prefeito fez outro, mas implantou. Falta agora das auxiliares de serviço. Em Tenório, outra aberração, onde o gari tem direito a 40%, ele está botando lá 30%. Inclusive, projeto de lei preparado por vereador, por vereadores, né, e também pelo assessor jurídico, que se coloca aqui em parte, inclusive, como um cara avançado, mas lá fica tirando direito dos servidores municipais, fazendo a ruindade junto aos prefeitos, não só de Tenório, mas também de Assunção, esse assessor jurídico, né?
Nós temos aqui essa situação de Quixaba também, da insalubridade de servidores e servidoras. Cacimba de Areia não implantou insalubridade das auxiliares de serviço que trabalham na saúde, não implantou insalubridade das auxiliares que trabalham nas escolas do município, e tem laudo e foi enviado requerimento, certo? Em Passagem, outra aberração, o prefeito também se nega a implantar insalubridade dos servidores, certo? Salgadinho na mesma linha, muitos servidores sem receber insalubridade. Areia de Baraúnas, uma calamidade. Lá não quer implantar insalubridade dos trabalhadores e trabalhadoras e já foi enviado o laudo. A prefeita, é mais fácil a gente encontrar Osama Bin Laden depois da morte do que ela, né? Assunção, outra situação extremamente difícil também com as auxiliares de serviço. Santa Terezinha até agora não implantou a insalubridade do pessoal da saúde. Prefeita, deixe de fazer festa e paga a insalubridade dos servidores de Santa Terezinha, da saúde, dos demais servidores municipais, conforme o laudo emitido pelo sindicato, porque dinheiro tem, como eu disse aqui no início do programa. São José do Bonfim, nós esperamos realmente que pague, mas lá o pessoal que é efetivo já recebe, técnico de enfermagem e outro, o enfermeira lá, que lá em São José do Bonfim tem uma terceirização que eu não compreendi ainda, mas um dia eu compreendo. Mãe d'água não implanta nada. O que diziam do gestor anterior, estão repetindo agora em dobro. Não quer implantar insalubridade, não garante aumento salarial para os servidores, não tem condições dignas de trabalho, não tem equipamento de proteção individual. Prefeito de Mãe d'Água, respeita a lei, garanta a implantação da insalubridade dos servidores da saúde. O que você não está fazendo? Você vai para Catingueira, também falta implantar insalubridade das auxiliares de serviço, certo? Implantado das merendeiras, mas falta das auxiliares. Falta resolver a situação do companheiro que é dentista, que recebe 20%, que é para receber 40%, porque lá no local de trabalho tem raio-x e a NR15 assegura isso. Falta, inclusive, regularizar a insalubridade de motorista, de tratorista, certo? E olho d'água é essa aberração, né? Não tem realmente tratamento diferenciado para os servidores no tocante a garantir os seus direitos. A insalubridade não quer implantar de ninguém, agora apenas os servidores da, os garis com esses 20%. Os professores, eu já falei anteriormente aqui, não deram o aumento do ano passado, nem querem dar desse ano, e nós vamos entrar mais com ação contra o prefeito. Em Emas também tem que resolver a questão da insalubridade, prefeito de Emas. A insalubridade das auxiliares de serviço que o senhor não implantou até hoje. Agora tem dinheiro para tudo. Implante a insalubridade das auxiliares de serviço, da educação, das demais secretarias. Certo? Em Malta, nós estamos vivendo essa situação dos servidores, dos garis. Tem que implantar insalubridade, prefeito. Tem que implantar agora, a gente está encaminhando, dos demais servidores municipais. Em Condado, uma desgraceira geral. Não quer implantar insalubridade dos servidores, os garis estão recebendo pela metade. As auxiliares de serviço não têm direito. Então, um caos que está instalado em Condado. São José de Espinharas, parece que está uma paz, mas as auxiliares de serviço não receberam realmente a insalubridade que o prefeito implantou. Em Vista Serrana, outra situação extremamente difícil. Paga uns e outros não, e foi encaminhado lá, de lá também de insalubridade e o prefeito não implantou. Então, esse quadro, né, que vocês estão observando aqui nesses municípios, que esses prefeitos se combinam para não garantir o direito dos servidores municipais, agora ter dinheiro para fazer festa, para fazer carnaval, para fazer São João, para fazer festas quando eles bem quiserem, na emancipação dos municípios, né, faz aquela grande festa, tem dinheiro para tudo, mas não tem dinheiro para garantir o direito dos servidores e servidores municipais. Tem dinheiro para contratar sem concurso público, para terceirizar sem concurso público, para comissionar sem concurso público, mas não tem dinheiro para garantir os direitos elementares dos servidores e servidoras municipais. Por isso que o SINFEMP entrou com mandado de injunção contra todas essas prefeituras. Os prefeitos vão ser obrigados e também as prefeitas a mandar os projetos de leis para as câmaras municipais garantindo a implantação da insalubridade. Mas como se não bastasse, eles dificultam ao máximo. E esse ano, companheiros, é o ano da gente realmente jogar pesado, porque os outros Diziam, não, porque é ano de eleição, estão fazendo politicagem, de maneira nenhuma. O sindicato está fazendo a luta, e é por isso que nós queremos que cada prefeito, que cada prefeita, que cada gestor e gestora respeite o direito dos servidores e servidoras municipais. Porque nós vamos encher essas prefeituras de ações na justiça e vamos continuar denunciando aqui na 97.9, que agora abrange todos os municípios da nossa base territorial. Vamos para o intervalo musical e em seguida a gente volta com Zé Gonçalves com o programa Sem Fempe para Todos.
Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar, diz rapaziada.
Agora chegou a vez, vou cantar,
um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, o Dia Internacional da Mulher, né, na próxima sexta-feira, 8 de março, será realizada uma grandiosa atividade aqui em Patos. A concentração será a partir das 7 horas da manhã na Praça Edivaldo Mota, a saída da Praça Edivaldo Mota, numa caminhada. Quando chegar na Igreja Nossa Senhora da Guia, vamos ter a mística, com o tema Reforma da Previdência, as falas da representante do Sinfemp. Em seguida, outra atividade no Banco do Brasil, vamos ter lá performance, batuque, capoeira. Em seguida, vamos à Praça Getúlio Vargas, com falação, apresentação das meninas do Axé, do Teatro Feminicídio Brumadinho, e o encerramento com Ciranda, né? Então, essa atividade, todos os servidores e servidoras, né, homens e mulheres, mas especialmente as mulheres, devem participar, porque esse tema da reforma da Previdência é realmente importante, essa discussão no momento. Por isso que dia 22 de março é o Dia Nacional de mais uma paralisação contra a reforma da Previdência. E aí, companheiros, nós vamos no próximo programa já divulgar todo esse calendário, mas nós vamos, na verdade, discutir, né, essa situação de paz, porque dia 16 de março a gente já tem a primeira atividade contra a reforma da Previdência, a realização de ato público. Já vamos definir essa semana a reunião para definir local, né, como vai ser essa atividade contra a reforma da Previdência. E aí a gente vai ter que cobrar desses deputados, Gervásio Maia, Aguinaldo Ribeiro, Elton Roberto, Doutor Damião, Hugo Mota, Frei Anastácio, Wilson Santiago, Pedro Cunha Lima, Efraim Filho, Julian Lemos, Edna Henrique, Rui Carneiro, esses 12 deputados federais, para não votarem contra os trabalhadores. E os três senadores, Zé Maranhão, Veneziano e também a Daniela Ribeiro, né, votarem contra essa reforma da Previdência. E vamos ficar de olho também nos deputados estaduais, né? Porque esses deputados também jogam um papel importante, né, contra a reforma da Previdência, se assim se comportarem. Então, encerrando aqui o programa, né, um bom final de domingo para todos, um carnaval aí de muita paz, certo? E no próximo domingo estaremos aqui com mais um programa Sinfem para Todos, na 97.9, a rádio FM mais potente do sertão.
Eu acredito é na rapaziada, e segue em frente, segura o rojão.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.